DW. Jornal da Noite.
Ministro russo dos Negócios Estrangeiros em Angola para encontros bilaterais. Visita visa arranjar aliados contra o Ocidente, diz analista.
O objetivo é inclinar Angola a apoiar a política externa russa.
Sociedade Civil Moçambicana afirma que a tabela salarial única está a trazer prejuízos nas contas dos funcionários do Estado.
O nível de insatisfação que já é bastante alto poderá levar a situações que, infelizmente, nós não queremos voltar, portanto, à situação da greve.
Moradores do município angolano do Ebo, sem luz elétrica há mais de 40 anos.
A energia que vem, a subestação do água, passou aqui na nossa sede municipal, mas não se faz sentir mesmo. Nem que se queira já o sonho.
Boa noite. Acompanham nesta emissão Cláudia Marques. A edição é de Guilherme Correia da Silva. Depois de visitar a África do Sul e o Eswatini, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, chegou hoje a Angola para encontros bilaterais. Lavrov prometeu esta terça-feira a Eswatini formação no campo da segurança, poucos dias depois do assassinato de um advogado de direitos humanos e político da oposição. O chefe da diplomacia russa ressaltou ainda que o bloco das economias emergentes BRICS, de que fazem parte a Rússia e a África do Sul, não têm planos de se isolar, mas precisa proteger-se do Ocidente.
Para bem do nosso povo, para bem do desenvolvimento das nossas economias, somos obrigados a acordar formas de proteger os nossos interesses do domínio dos mecanismos que foram criados pelo Ocidente como parte da sua globalização, dos quais estão agora a abusar. Em primeiro lugar, refiro-me ao papel do dólar.
Já em Luanda, esta quarta-feira, Sergei Lavrov deverá encontrar-se com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, seguindo depois para uma audiência com o presidente João Lourenço. Numa altura em que Angola se aproxima dos Estados Unidos e da União Europeia, o jornalista e historiador José Milhazes não tem dúvidas de que o principal objetivo da visita do representante russo é arranjar aliados contra o Ocidente.
O principal objetivo é ganhar os países africanos para a causa russa. Ou seja, fazer com que os países africanos participem numa frente anti-ocidental em nome do chamado multipolarismo. A Rússia, neste momento, está extremamente isolada no campo internacional e então qualquer aliado para a Rússia é importante.
Não vê então interesse concretamente no reforço das relações bilaterais entre os dois países?
Claro que isso é o chamado discurso oficial, mas na realidade todos nós sabemos que o objetivo é inclinar Angola a apoiar a política externa russa. Angola não apoia a ação das tropas russas na Ucrânia e a função de Lavrov é trazer esses dirigentes africanos para o seu lado. Claro que uma das formas será, certamente, promessas que Lavrov irá fazer no campo da cooperação bilateral.
Em dezembro, à margem da Cimeira Estados Unidos-África, João Lourenço deixou claro que o país tem interesse em estreitar a cooperação com os Estados Unidos. Terá soado como uma ameaça para a Rússia, tendo em conta o passado histórico com Angola?
Claro, a Rússia, neste momento, receia perder qualquer aliado e, tendo em conta as relações tradicionais entre a Rússia e Angola, para a Rússia será mais uma perda e nós, neste momento, estamos a ver não só a guerra com armas na Ucrânia, mas também uma guerra a nível mundial que visa tentar ganhar adeptos para um lado ou outro.
Em relação a Angola, que interesses tem a Rússia? Ou seja, em que medida a Angola pode ser um bom aliado?
Basta o voto de Angola nas Nações Unidas. A Rússia, neste momento, anda a tentar ganhar votos de apoio. A Rússia não quer que Angola passe para a chamada esfera ocidental, até porque também tem interesses económicos em Angola.
Em 2019, quando João Lourenço esteve em Moscovo, sublinhou a importância do apoio da Rússia na diversificação da economia. De que forma Angola beneficia dessa relação bilateral?
Tem os diamantes, por exemplo, onde há empresas russas interessadas, e eu penso que aqui a política certa é defender os seus interesses no meio desta luta, ser realista e tentar ganhar o mais possível no meio destas contradições internacionais. Porque, como nós sabemos, nas relações internacionais não há amigos, há interesses. E Angola tem que lutar pelos seus interesses.
Nesse sentido, podemos dizer que Angola quer agradar a gregos e a troianos, com uma posição cada vez mais pró-Ocidente, mas ao mesmo tempo sem esquecer a Rússia?
Aqui pode ser, é cooperar com a parte que mais interesse tem para Angola. Nestas relações, Angola deve tentar aproveitar para tirar mais dividendos. Agora, há coisas que Angola terá que se definir. Tanto um lado, a Rússia, como o Ocidente, exigem dos vários países que sejam claros relativamente à sua posição no que respeita à invasão da Ucrânia pelos russos.
Ouvimos o jornalista e historiador José Milhazes. E hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos o que espera da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, a Angola. Daniel Almeida diz que a história da política angolana sempre foi ao lado dos soviéticos. Agora que os Estados Unidos querem levar Angola para o seu lado, essa brincadeira não terminará bem para nós, os angolanos. Acompanhe mais comentários mais à frente neste jornal. Até lá, participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Sindicato da Função Pública, docentes universitários e médicos moçambicanos são unânimes em afirmar que a tabela salarial única está a trazer prejuízos nas contas dos funcionários do Estado. A Associação Médica de Moçambique diz que ainda há espaço para o diálogo com o governo para falar sobre a nova tabela salarial, mas não afasta a possibilidade de voltar à greve. A reportagem a partir de Maputo com o correspondente da DW, Romeu da Silva.
O Sindicato da Função Pública, os médicos e os professores denunciam uma insatisfação generalizada por causa da redução dos salários na esteira da tabela salarial única. O presidente da Associação Médica de Moçambique, Henrique Viola, questiona por que esta medida abrange quase todos os funcionários públicos, se inicialmente estava prevista apenas para os salários de altos dirigentes.
Agora, se depois dessas reduções que já tivemos, continuarmos como a coisa está, não temos dúvida nenhuma de que o nível de insatisfação, que já é bastante alto, vai continuar a aumentar e poderá levar a situações que, infelizmente, nós não queremos voltar por causa da situação da greve.
O coordenador executivo da Associação dos Docentes Universitários, Hilário Chacate, acusa o governo de ter violado o princípio legal da irredutibilidade do salário no âmbito da tabela salarial única.
O governo pagou salários simpáticos, por exemplo, no mês de outubro. No mês a seguir, reduziu esse salário em 40%. É bastante estranho. Pagou durante 6 meses, quase, incluindo retroatividades. Em janeiro, decide reduzir o salário. A questão salarial mexe com a estrutura das famílias. As pessoas se organizam em função do salário que tem.
A tabela salarial única entrou em vigor em outubro passado, com quantitativos que desagradaram a função pública, e este mês os funcionários viram reduzidos os seus salários. O secretário do Sindicato Nacional da Função Pública, Fernando Congolo, diz que tem sido difícil negociar os salários com o governo devido a supostos constrangimentos impostos pela legislação em vigor.
Colocou-se muitas barreiras para que você não possa encontrar espaço para o seu diálogo e exige 5% de mais de 300 mil funcionários públicos nós temos para que possamos ter, naturas desses funcionários. Isso tem um custo muito elevado.
Congolo participou nesta terça-feira num debate online para discutir a implementação da tabela salarial única, em que também estiveram os representantes da Associação Médica de Moçambique e da Associação dos Docentes Universitários. O governo foi convidado a participar no evento, mas não apareceu. Na semana passada, o executivo de Filipe Nyusi anunciou aumentos de mais de 100% nas remunerações dos trabalhadores do Estado em comparação com a antiga tabela salarial única. Mas, segundo o economista Estrela Charles, são apenas aumentos aparentes.
Porque quando nós analisamos aquilo que realmente existia na tabela salarial antiga, existia o salário base e subsídios que agora já não existem. Na prática, o salário não aumentou em mais de 100%, aumentou em alguns casos em 30%, em alguns casos no máximo em 50%, em alguns outros casos o salário até reduziu.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Em Angola, a UNITA disse hoje que não foi notificada pela Comissão Nacional Eleitoral sobre eventuais reservas relativas às contas das eleições de agosto de 2022. A Comissão Eleitoral Angolana aprovou na semana passada as contas dos partidos que concorreram às eleições gerais com reservas nos casos do Partido Humanista de Angola e da UNITA. Já os humanistas admitem que o partido recebeu uma notificação sobre faturas em falta no seu relatório de contas e que esta foi prontamente suprida. A missão da União Europeia de observação às últimas eleições são-tomenses propôs às autoridades a eliminação de inconsistências e ambiguidades nas leis eleitorais. A organização recomendou ainda a possibilidade de financiamento estrangeiro limitado e transparente. Segundo os observadores, a reforma legal de 2021 do pacote de leis eleitorais deixou muitas lacunas que abrem espaço a manipulações desnecessárias. O relatório final já foi entregue ao Governo e ao Parlamento são-tomense e, dentro de ano e meio, uma equipa da União Europeia visitará o país para verificar o estado da implementação das recomendações feitas. Angola arrecadou 7 mil milhões de euros com a exportação de 89 milhões de barris de petróleo bruto no quarto trimestre de 2022. China e Índia foram os principais destinos do petróleo bruto angolano no final do ano passado. Em relação às exportações do gás butano, propano e condensado, o país exportou no quarto trimestre do ano passado cerca de 1 milhão de toneladas métricas, valorizadas em aproximadamente 1 milhão de euros. O governo cabo-verdiano anunciou uma redução de 11% no preço da farinha de trigo, com implicações esperadas no custo do pão após fortes subidas.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, os habitantes do município do Uebo, na província do Coanza Sul, estão há mais de 40 anos sem luz elétrica e sentem-se esquecidos pelo governo. A escassez de água potável é outro dos muitos problemas enfrentados pelos munícipes. A reportagem é do correspondente da DW, Burralho Ndomba.
É uma região calma e considerada a mais limpa de toda a província do Coanza Sul, no centro-oeste de Angola. Mas nem a tranquilidade, nem a limpeza das ruas ajudam a resolver os problemas no município do Uebo há mais de 4 décadas. Os cidadãos do Uebo dizem que foram esquecidos pelo governo. A agricultura é a atividade principal na região, mas os camponeses precisam de fertilizantes. Oliveira Ribeiro, residente no bairro Luanda Uebo, afirma que o povo não tem possibilidades de comprar esse tipo de produtos e, por isso, tem dificuldades em cultivar.
É preciso nos apoiar bastante na agricultura, porque esse povo aqui não tem comida, porque a terra não ajuda. Ele é camponês, mas vai comprar fubá lá, porque a terra, por causa de químico, já não consegue fazer nada.
A linha de eletricidade que vai da barragem de Lauca para as outras províncias passa pelo município, mas no Uebo a população depende da luz das velas e de candeeiros artesanais. Na vila do município, algumas casas têm energia do gerador da administração local, mas o acesso é limitado. O gerador é ligado às 18 e desligado a meia-noite. Castro João, natural da região, diz que o povo já nem sonha em ter luz elétrica.
A energia já que não se fala, não se faz sentir mesmo. A energia que vem da subestação do água passou aqui na nossa sede municipal, mas já não se faz sentir mesmo. Nem que se queira já o sonho.
Foi neste município que, em novembro de 1975, mês da proclamação da independência de Angola, se travou a célebre Batalha do Ebo. As Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, antigo braço armado do MPLA, impediram o avanço das tropas sul-africanas rumo a Luanda. Os habitantes da localidade dizem que, por ajudarem a travar a invasão estrangeira, também merecem um pedaço do pão gerido pelo governo. A falta de acesso à água é outro assunto que tira sono aos moradores. O projeto do governo Água para Todos, lançado no período eleitoral de 2012, não beneficiou toda a gente, como explica Oliveira Ribeiro.
A água mesmo está na falta, tanto que se falava da água para todos, não se vê, não se faz sentir. Os homens vinham, mas aquilo é provisório, não está em movimento nenhum.
O administrador do Ebo, Adérito Jorge, reconhece as preocupações dos seus munícipes e diz que a situação será resolvida brevemente porque o presidente da República já deu o aval para a instalação de uma subestação elétrica no município.
Com a instalação de uma subestação, certamente que o problema ligado à energia elétrica vai ser ultrapassado. O outro problema prende-se com o fornecimento de água à população. Temos déficit nesse particular, mas quero garantir-vos também que no âmbito da implementação do PIME há a perspectiva da instalação de uma subestação de captação, tratamento e distribuição de água à população.
Adérito Jorge enumera outros assuntos que preocupam sua administração.
Temos dificuldades com as vias de acesso, com assistência médica à população, temos ainda algumas limitações e também temos problemas com o setor da educação.
Para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
A imprensa alemã avança que Berlim deverá autorizar o envio de tanques Leopard para a Ucrânia, mas a notícia ainda não foi confirmada por fonte oficial. A Polónia tinha pedido à Alemanha para enviar tanques que tem no país para ajudar a combater a invasão russa. Guilherme Correia da Silva.
A Polónia pediu oficialmente luz verde da Alemanha para enviar os tanques Leopard de fabrico alemão para a Ucrânia. O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, disse hoje que precisava de uma resposta urgente. Espero que esta resposta da Alemanha venha mais depressa, porque a Alemanha está a atrasar, está a ser vaga e a agir de uma forma difícil de compreender. Vemos claramente que não querem ajudar a Ucrânia, que se está a defender. Significa medo ou uma apreensão incompreensível? O que acredita que é possível voltar a ter relações normais com a Rússia? A Alemanha prometeu uma resposta urgente. Sem citar fontes, a revista alemã Spiegel avançou já esta noite que Berlim deverá autorizar países como a Polónia a reexportar tanques Leopard para a Ucrânia. A confirmar-se, a Alemanha cede a meses de pressão, uma pressão que se intensificou nas últimas semanas. A hesitação de Berlim em autorizar o envio de tanques Leopard causou mal-estar entre os aliados. Mas a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, disse esta terça-feira que apontar o dedo aos parceiros não é solução. Sim, temos de fazer mais na defesa da Ucrânia. Sim, temos de fazer mais na questão dos tanques. Mas o mais importante e o crucial é que o façamos em conjunto e que não entremos numa troca de acusações na Europa, porque estamos a combater numa guerra contra a Rússia e não contra nós próprios. Na semana passada, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou o Ocidente contra o envio de tanques para a Ucrânia, evocando a possibilidade de uma guerra nuclear.
No Burkina Faso, as autoridades garantiram hoje que não têm quaisquer ligações com o grupo Wagner, propriedade de um oligarca próximo do presidente russo Vladimir Putin. A ministra dos Negócios Estrangeiros para o período de transição afirmou que o país procura uma solução endógena para combater a insegurança provocada pelos grupos extremistas islâmicos a operar no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos assim de volta ao Espaço do Ouvinte, com mais participações e mais comentários. Hoje perguntamos o que espera da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, a Angola. Gedeão António diz que, se conheço bem o regime, vão fazer o mesmo que a África do Sul fez. Lamentavelmente, os dirigentes africanos são todos corruptos, igual aos dirigentes russos. Já Silvio Mauro diz que Lavrov veio à África para reforçar a relação diplomática com os países que lhe favorecer no seu interesse de recolonização do continente. Angola é um país que tem se mostrado infiel em relação às investidas do leste e isso, se calhar, pode ter motivado Lavrov a ir para Angola para debruçar sobre este assunto de forma viva e cabal. E por hoje é tudo. As notícias estão de regresso amanhã de manhã. Até lá, acompanhe-nos em dw.com/português. A todos, boa noite e bom descanso.